Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Veja só, hoje nós estamos iniciando no Piscinecast uma série de um livro inteiro, do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós faremos uma série desse livro, vou passar desde o prefácio, introdução e todos os capítulos comentando a partir da minha leitura. Você pode, a partir de toda semana, né, que eu vou lançar isso aí ou a cada quinzena ou a cada mês. Então nós teremos uma longa jornada, vai dar tempo de você ler o livro se você ainda não leu. Se você já leu o livro, vai ajudar você a relembrar algumas coisas. E como eu sempre digo, o Piscinecast não é resumo de livro. Ele é a minha interpretação, os meus comentários a partir da leitura que leva você a uma reflexão e aí nós trocamos essa ideia. Então hoje nós estamos iniciando essa nova série no canal desse livro que eu acho fantástico, vou comentar com você daqui a pouquinho por que eu considero ele especial e por que eu estou trazendo ele no Piscinecast. Tem alguns que eu quero trazer no Piscinecast de maneira integral. Alguns eu passo dicas, outros eu quero trazer de maneira integral porque eu acredito que vai enriquecer você, vai enriquecer sua jornada de estudo aí, de alguma forma, se você ainda não leu esse livro. Mas antes, já tá por aqui, já clica em gostei, já compartilha no grupo da família, dos amigos, para conhecer o Piscinecast, se inscreve no canal se você está chegando pela primeira vez, e se você está nos aplicativos de podcast, já vai lá depois, segue, né, assina o feed para sempre receber os meus podcasts, até para você não perder essa série de vídeos, e no Spotify e no Apple, depois dá lá 5 estrelas. Terminou, vai lá, 5 estrelas. No Apple você pode comentar, no Spotify você só dá 5 estrelas. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a crescer, a mais pessoas conhecerem o Piscinecast. Muito obrigado, você que acompanha, você que está no áudio, você que está no vídeo no YouTube, você que compartilha. Muito obrigado, eu faço isso aqui junto com você. É isso. Então eu estou aqui com o livro, essa versão que eu tenho aqui é a versão de 2014, dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, certo? O link para adquirir o livro, caso você não tenha, tem aqui embaixo pela Amazon. Lembrando que você comprando pelos nossos links ajuda a manter aqui o projeto do Piscinecast Professor Piscine. Tá? Muito obrigado quando você compra pelos nossos links e não tem nenhum custo a mais para você. Você só está fazendo uma ajuda aqui para a gente. Muito obrigado, tá? Quando você compra pelo link que está aqui embaixo, tanto no vídeo quanto na descrição desse podcast. Beleza, eu vou começar hoje falando sobre o prefácio dessa edição de 2014 que o próprio Stephen Covey fez. Então eu quis trazer esse prefácio até para preparar ao longo da nossa jornada aí, dessa série de vídeos, série de Piscinecast, para você entender do que se trata os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas antes, eu quero deixar claro o seguinte, por que vale a pena ler este livro hoje? Veja, eu estou em minhas mãos aqui com um livro de 1989, com uma edição de 2014. É um livro de 89. Vale a pena ler ainda um livro de desenvolvimento pessoal, que é uma área onde os livros se tornam tão obsoletos, tão rápido? Vale a pena ler ainda esse livro? Eu digo para você que sim. Eu vou explicar por quê. O Stephen Covey é um dos poucos autores nessa área do desenvolvimento pessoal que desenvolveu um trabalho muito bem fundamentado em leis que ele vai chamar depois, eu vou falar a respeito disso, de leis imutáveis. Ou seja, ele vai trabalhar com fundamentos que são fundamentos básicos dos seres humanos. Outro autor que faz isso é o Jim Rohn, falecido. Ele tinha o trabalho dele fundamentado dentro dessas bases que são imutáveis. Professor, o que são essas bases imutáveis? São elementos que formam o ser humano, que por mais que haja desenvolvimento, por mais que haja tecnologia, o ser humano ainda tem medo, angústia, tristeza, alegria. E algumas coisas na vida não mudam. A maneira como nós conseguimos conquistar essa alta eficácia que o autor coloca, o título eu não gosto muito, sabe? Mas é que é um título de época, né? Altamente eficaz. Hoje em dia parece uma coisa muito mentirosa, mas não é. Eu acho que a proposta dele é muito boa. Diferente de outros livros, por exemplo, como A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, ou Pense e Enriqueça, do próprio Napoleon Hill, que são livros que eu acho que ficaram muito datados, que se você lê hoje em dia parece muito bobinho até, que tiveram a sua influência, a sua importância na época em que foram lançados, mas que hoje em dia você lê, né? Quem é defensor aí do Napoleon Hill vai falar, pô, professor, eu adoro esse livro. Tudo bem, não tem problema. Só que hoje em dia esses livros eles perderam a potência que eles tiveram na época. Por quê? Porque nós mudamos muito o pensamento. Até os próprios livros do Tony Robbins, que foi influenciado muito pelo Jim Rohn, são livros que ficam meio datados ao longo do tempo. Já os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes não. Justamente por quê? Porque o que ele vai dizer são coisas básicas. Pô, professor, mas você está querendo dizer então que o Stephen Covey fala mais do mesmo? Sim, ele fala mais do mesmo. Mas a maneira como ele coloca e como ele organiza tudo isso faz com que você consiga ter um senso prático para a sua vida. Eu acho esse livro muito prático. Eu acredito que esse livro traz bons pensamentos, boas reflexões, faz você pensar na sua própria vida. É um elemento fundamental. Eu acho que um livro ele tem que provocar você a uma reflexão, assim como ele fala para você agir. Principalmente se tratando de desenvolvimento pessoal. Estou falando de livros de desenvolvimento pessoal, vulgo autoajuda. Vulgo autoajuda. Tá? Então, nesse tipo de livro, não basta eu dizer para você, faça, seja bom, seja o melhor, faça isso, acorde cedo. Não adianta. Você entende? À medida que nós caminhamos, a nossa sociedade tem se transformado muito. As coisas têm mudado muito de figura. E mesmo assim, esse livro ainda se torna muito interessante. Hoje eu quero trazer para você o próprio prefácio do Stephen Covey, que ele comenta isso. Você vê, em 2014, ele falava a respeito... Stephen Covey que é falecido, tá? É um in memoriam aqui para o Stephen Covey. Ele já falava sobre isso. Ele falava o seguinte, olha, o mundo se tornou mais dinâmico. O mundo se tornou mais acelerado. O mundo está exigindo mais das pessoas. E uma coisa é verdade, né? Eu vejo muitos autores falando a respeito disso, que a coisa que mais deixa uma pessoa doente é a busca do sucesso. Nós falamos sobre isso na Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, tem aqui no Cinecast. Eu acho que vale a pena você ouvir, até para dar esse contraste. Realmente, a busca do sucesso chega a ser uma coisa extremamente extenuante para algumas pessoas. Se não para todos. E é complicado falar isso. Pô, professor, começando para baixo o Cinecast hoje, já querendo me colocar para baixo? Não, não é isso. Eu acredito que você deve refletir a respeito disso. Entender que se você busca o sucesso, o resultado, existem as penas que você deve pagar. Aquilo que você deve pagar para conquistar isso. Mentalmente falando. Você tem que ter clareza com relação às coisas. Eu não gosto de visualizar um mundo de fantasia, de algodão doce, onde tudo dá certo, você é super proativo, tudo vai acontecer, a coisa... Não é assim que funciona. Existe muita dor e sofrimento. E você tem que aprender a lidar com isso. Aprenda a lidar com isso. E o Stephen Covey fala sobre isso aqui. Então o que o Stephen Covey vai dizer nesse primeiro prefácio? Ele fala, olha, o mundo mudou, mas os hábitos ainda se tornam importantes. Porque eles são baseados em fundamentos dos seres humanos. Então ao longo de todos os hábitos, você vai ver, por exemplo, ser uma pessoa proativa. Ser uma pessoa proativa é necessário. Como foi necessário em 89, se torna necessário ainda hoje. Ou mesmo mudar, comece mudando a si mesmo antes de querer mudar as outras coisas. Fundamento básico, filosófico, conhece-te a ti mesmo. Isso não muda. Isso está dentro, inclusive, do que... Engraçado que a influência que o Stephen Covey teve, porque o meu método de estudo, o método 5, é baseado nisso. Eu começo com organizar a mente, que é conhecer a si mesmo. É básico. Assim como Sun Tzu, na Arte da Guerra, vai falar, você tem que se conhecer. Se você quer partir para a guerra, você tem que se conhecer primeiro, antes de conhecer o seu inimigo. Então, se você reparar, é um elemento básico que o Stephen Covey está trabalhando. E ele vai atacar justamente o quê? As angústias primordiais dos seres humanos. Medo, insegurança, vontade de ser reconhecido. E como que você faz para lidar com tudo isso nessa sociedade tão dinâmica? Lógico, a sociedade ela vai se transformando, por exemplo, hoje em dia, o sucesso pessoal, individual, o se posicionar, o se aparecer, o vulgo narcisismo, que todo mundo tem dito aí, né? Tem muitos psicólogos tratando desse tema do narcisista, dos novos narcisistas. Isso tudo tem altos e baixos. Antes não era isso, agora se tornou isso. A figura pessoal apareceu, eu preciso aparecer a todo momento. Mais uma vez, não estou querendo dizer que você não deva fazer isso em algum momento durante a sua jornada de trabalho. Talvez você precise, até para se destacar. Mas é importante olhar isso com muito cuidado, com muita cautela, como eu acabei de dizer. Então veja só. Olha o que o Stephen Covey coloca. O motivo é que os nossos problemas e a dor são universais e estão aumentando. E as soluções dos problemas se baseiam e sempre se basearão em princípios universais. O que são esses princípios universais que o Stephen Covey fala? O Stephen Covey, como Mormon, é importante deixar isso claro, a formação da pessoa para você, porque às vezes ele fala em princípios universais, ele está falando justamente dentro da doutrina cristã que é o que ele segue. Isso muitas vezes vai se valer para qualquer pessoa, mesmo que você está me ouvindo isso aqui, fala, pô, professor, eu sou ateu, você veio com esse negócio aí de cristianismo? Não tem problema, qualquer religião que você siga, seja seja muçulmano, seja judaico, até porque judaico e cristão tem a mesma raiz. Então, é importante você ter isso claro, que esses fundamentos estão trabalhados dentro da essência do ser humano. Já foi trabalhado em mitos anteriores, seja na Grécia e na Roma. Ele traz isso à tona. Como eu acabei de dizer, o quê? O trabalho, a disciplina, o hábito, para combater o quê? O medo, a angústia, etc. Então ele vai fazer esse link, ele vai falar, não importa a época que você esteja, as dores são universais. As pessoas ainda têm medo, as pessoas ainda têm vergonha, as pessoas ainda querem ser grandes. E tudo isso vai mostrando para você como que você deve se posicionar no mundo atualmente. Veja o que ele coloca. Se você quiser alcançar suas maiores aspirações e superar os seus maiores desafios, identifique e aplique o princípio ou a lei natural que governa o resultado que você procura. Então veja bem, digamos que você fale, poxa, eu quero melhorar na minha carreira. Qual que é o princípio natural que eu vou aplicar? Ao longo dos 7 hábitos, ele vai trabalhar com esses princípios naturais. Mas um principal é o seguinte, o que você precisa para melhorar na sua carreira? Ah, eu preciso entregar as coisas no horário certo. Então o princípio natural que você vai aplicar é a proatividade, é a disciplina, é fazer antes as coisas, deixar as coisas preparadas antes. Não tem mistério. Você vai identificar qual que é o ponto que você quer melhorar e qual que é a ação prática que você vai incluir para que você tenha esse resultado. Aprendendo sempre a lidar. Isso ele coloca nos 7 hábitos. Tá? No último hábito ele fala sobre isso, sobre você conseguir lidar com essas dificuldades, o que eu acho fantástico. Por isso que eu falo que o livro ele é muito atual. Por mais que ele seja de 89 e as edições não mudaram muita coisa, ele ainda se torna um livro bem atual para que você tenha percepção sobre si mesmo e aquilo que você deve fazer. Porque não adianta você fazer a mesma coisa se não está dando o resultado que você deseja. Não adianta fazer a mesma coisa se não dá o resultado que você deseja. Ponto. Não vai mudar, não vai haver mudança. Então observe sempre o que você precisa fazer, começando por si mesmo. Ele segue aqui, ó. Você pode ser capaz de satisfazer os seus valores trimestrais, a cada 3 meses. Mas a verdadeira pergunta é se você está fazendo o investimento necessário para sustentar e aumentar esse sucesso daqui 1, 5 ou 10 anos. Você vê, em 2014 ele falava de resultado imediato. Ele falava o seguinte, olha, as pessoas hoje em dia querem um resultado para hoje, mas elas não pensam a longo prazo. Elas não pensam o que pode acontecer no futuro. Elas não pensam em se preparar para o futuro. Eu quero viver o hoje, né, como todos colocam. E é importante que você tenha isso muito claro. Eu tomo muito cuidado aqui. Você vê, quase aqui no Psinecast eu não coloco, por exemplo, como que eu lidei com determinadas coisas. Por exemplo, ah, como que eu parei de usar as redes sociais, apesar de ter um Psinecast sobre isso, mas eu não é um assunto que eu trago muito, ou como que eu faço isso, ou como que eu resolvi um problema na minha vida, ou como que eu fiz tal coisa. Por que que eu não faço isso? Porque a vida continua. Eu não morri, poxa. Eu tô vivo. Então, se a vida continua, um problema que eu resolvi hoje, ele vai se comportar diferentemente para mim no futuro. Até que ponto eu posso chegar e falar, eu resolvi um problema na minha vida? Até que ponto eu posso falar isso? Até que ponto eu posso falar, eu conquistei o que eu queria? Se a vida é dinâmica, se a vida se transforma, onde eu desejo chegar? Eu preciso estar preparado para isso o tempo inteiro, eu preciso estar pensando nisso o tempo inteiro, até porque tudo vai acontecendo a todo momento. Digamos que eu conquistei, eu falei, puxa, cheguei na carreira que eu desejo. Então é isso? Eu cheguei, eu vou lá para a pessoa e falo, ô, fulano, já conquistei a carreira que eu queria, tá, beleza, um abraço, agora eu vou para minha casa, era só o que eu queria, era chegar aqui. Lógico que não. Você precisa manter. Chegar no primeiro lugar, na onde você quer, é um primeiro passo. Depois você precisa manter isso. Depois você precisa manter isso. Por quanto tempo você conseguir. Por isso que eu falei, o sucesso é exigente. Né? Psinecast aqui, eu sou muito franco. Tá? Sou muito franco. Se você quer escutar uma coisa mais leve, então eu acho que não é aqui o Psinecast. Eu preciso ser franco com você até para que você se prepare para as coisas que podem acontecer. Quero passar numa prova, quero fazer tal coisa, quero fazer... Isso é só um passo. Quando eu converso com o pessoal de estudo, eu falo isso. Ah, professor, porque eu quero passar em medicina e tal. Eu falo, mas e aí quando você passar? O que, que vai acontecer na sua vida quando você passar? Tem gente que às vezes fala assim, pô, professor, eu não pensei nisso. Teve uma pessoa que eu atendi há muitos anos, acho que nas primeiras mentorias, ela estava fazendo uma revalidação do diploma nos Estados Unidos. E nós conversamos sobre isso. Eu falei, fugiu o nome dela agora. Fulana, o que, que você vai fazer quando você tiver essa certificação? Como que você vai se comportar? Porque ela falou, ah, professor, porque vai mudar muito a minha vida. E eu ficava com aquilo na cabeça. Eu falei, mas o que, que vai acontecer? Você vai ter que mudar de lugar? Você vai ter que mudar de cidade? Você já pensou nisso? Ela pensou naquilo e tal. Pouco tempo depois, quando ela passou, ela falou, professor, sabe o que, que fez muita diferença para que eu passasse nessa prova? Quando eu pensei o que aconteceria depois. Como que eu ia me comportar depois. Tem muita gente que fala, eu quero passar na prova, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar um emprego, mas não pensa no pós. Lógico, eu não estou falando para você ficar só pensando no futuro. Mas, cara, o que, que vai acontecer com a sua vida? Você vai ter que se mudar da sua cidade? Como que você vai lidar com seus familiares? Como você vai lidar com as pessoas que você convive? Tudo isso está no jogo. Não dá para pensar somente no agora. Né? Um grande exemplo disso são as pessoas que ganham, né, nessas loterias, tipo Mega Sena, coisa do tipo. Quantos não ganharam e não perderam tudo? Quantos não ganharam e não perderam tudo? Recentemente eu estava vendo um documentário sobre o assalto do Banco Central. Eu nunca tinha visto o filme, nada. Eu vi no Netflix. E aí eu tava vendo, assim, muitos deles falaram o seguinte. Quando foram presos, eles falaram, cara, ainda bem que eu fui preso, eu já não aguentava mais. Já não aguentava mais. Que péssimo exemplo, dar exemplo de bandidagem aqui, né? Mas vale, tá? Vale. Por favor, deixem isso de lado. Mas, ou seja, parece que Um delegado falou o seguinte, tá, vou continuar no exemplo porque foi o que me lembrou. Um delegado no documentário falou o seguinte, falou, eles pensaram muito no assalto, mas não pensaram no pós. Ainda bem, né, porque foram presos. Mas vamos jogar isso pra nossa realidade. Às vezes a gente pensa muito num plano de ação, mas não pensa no pós. Igual ele coloca aqui. Mas a verdadeira pergunta é se você está fazendo o investimento necessário para sustentar e aumentar esse sucesso daqui 1, 5 ou 10 anos. Como que você está se preparando para esse futuro? E para isso é preciso hábito, dedicação diária, uma boa visão, uma boa noção de causa e efeito, que é uma boa noção de causa e efeito? Quais, o que, que essas minhas ações vão causar na minha realidade, na maneira como eu vivo? Se eu fizer isso agora, qual que vai ser o impacto disso no meu meio? Ah, professor, mas talvez você fale. Mas não tem como a gente saber de tudo. Concordo, não tem como saber de tudo. Mas você pelo menos tem uma noção. E quando surge o desafio, você fala, não tinha pensado nisso. É um aprendizado. Você acabou de aprender alguma coisa. Um aprendizado. A gente... Você quer ver a coisa que mais ajuda você a aprender? Erre. E sofra. Erre e sofra. Você vai aprender como ninguém. Como eu tenho um certo receio de sofrimento, o que, que eu faço na minha vida? Eu tento aprender com os erros dos outros. Eu vejo o que aconteceu com os outros e eu falo, cara, eu não vou fazer isso não, porque pode dar errado daquele jeito. Lógico, perco um pouco a experiência? Perco. Mas esse é o meu perfil. Tem gente que prefere dar a cara a tapa. Tem gente que prefere isso. Fala, professor, olha, eu sofri. Tem gente que vai falar o seguinte, professor, eu sofri, tive contratempo, mas eu aprendi pra caramba. Ótimo, cara, o seu perfil. Mas o importante é que você aprenda com as coisas. Não cometa erros 250 vezes. Tem gente que comete o mesmo erro 750 vezes. Tem gente que fala, nossa, eu fiquei com um fulano em relacionamento. Ou fulana, essa fulana só me fez mal. Aí você vai ver a pessoa e fala, cara, mas no histórico parece que as pessoas que essa pessoa se relaciona são todas iguais, todo o mesmo perfil, desse jeito, faz isso, faz ela sofrer. Cometendo sempre o mesmo erro. Tem gente que, ah, eu entrei num negócio, não deu certo. Entrei no outro, também não deu certo. Aí você vai olhar e fala, mas o negócio era igual. Tinha a mesma cara de picaretagem. Por que, que a pessoa cometeu o mesmo erro? É preciso análise. Bom, esses dias minha esposa estava falando o seguinte. Ela acompanha aqui um grupo de onde não ir na nossa cidade. E aí ela estava falando, pô, Leandro, o cara coloca lá, eu fui no lugar e não gostei. Aí eu fui de novo e realmente é ruim. Aí as pessoas comentavam, por que foi de novo se não gostou? Né? Eu sei que tem gente que fala, ah, mas eu quero dar uma segunda chance. Não sei se precisa tudo segunda chance, não. Não sei se precisa de tudo segunda chance, sabe? Pra tentar. Olha que eu sou uma pessoa muito a favor do perdão. Se tratando de pessoa a pessoa. Agora eu tô falando relação pessoa a pessoa. Eu sou a favor do perdão. Cara, mas com muita reticência, muito medo, muito receio. Porque eu tenho muito receio com o quanto as pessoas são capazes de mudar. Eu acho que as pessoas podem mudar. Eu acho isso. Só que eu sei que é um esforço do cão pra poder mudar. Exige muito da pessoa. Exige muito da pessoa. Veja o que ele coloca seguindo aqui, né? No que ele coloca nesse prefácio. Isso já é relacionado na questão do relacionamento, né? Como que as pessoas se relacionam? O desejo de influenciar os outros. Olha o que o Stephen Covey coloca aqui. Se você quer influenciar alguém, a influência realmente começa quando os outros sentem que você está sendo influenciado por eles. Quando eles percebem que você os entende, que os escutou profundo e sinceramente e que está receptivo. Quantas pessoas hoje em dia não falam influenciar, querer, né? Quantos livros de influência surgiram nos últimos anos? Né? Você tem livros do passado, por exemplo, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro bem antigo, e hoje em dia quantos livros já não tem? Manual de Persuasão do FBI, o Persuasão do Robert Cialdini. O desejo das pessoas de influenciar os outros, o inconsciente, né? Esses conteúdos do tipo, o corpo fala, ai, olha, você fez tal coisa, então significa que você está mentindo. Cara, eu não acho, eu acho o seguinte, o corpo fala? Acredito que sim. O problema é que as pessoas se concentram demais nisso e esquecem de se relacionar com as pessoas. Esquece do relacionamento. Você pode ter curso de como ler o corpo da pessoa, como a pessoa gesticula, como influenciar. Mas se você não tem um relacionamento verdadeiro, não adianta. Isso não se sustenta com ninguém. Joguinho mental, joguinho de palavra, falar o que a pessoa quer ouvir, isso não se sustenta. Não se sustenta. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu li muito desses livros, tá? Uma coisa que eu aprendo hoje em dia é o seguinte, cara, eu vou ser eu. Eu vou ser eu, cara. Eu vou ser eu da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, não sendo um otário. Acho que se você quer influenciar alguém, não seja um otário. O que é não ser um otário? Cara, se você tem atitudes que são ridículas, aprenda. Aprenda quais são essas atitudes ridículas, né? Que a pessoa tem que ter consciência. Pô, eu sou um cara que, sei lá, quando eu chego nas pessoas, eu gosto de xingar elas. Um exemplo bem drástico, maluco aqui. Então para de xingar as pessoas. Porque elas não vão gostar de você. Ah, mas eu sou assim desse jeito. Então, beleza. Então, aceita a realidade que você tem. Entendeu? Essa é a minha visão. Esse negócio de você vai se mudar pra coisa, pra conquista, pra relacionamento. É igual ele colocou. A influência realmente começa quando quando os outros sentem que você está sendo influenciado por eles. Quando você escutou. Quando você ouviu de verdade. Quando você prestou atenção na pessoa. Qual foi a última vez que você prestou atenção em alguém? Tem gente que tem tanto atrito em casa e não dá um tempo pra raciocinar, pra pensar, pra conversar com outra pessoa. E eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei o quanto isso é difícil. Já passei por situações como essa. Eu sei que exige muito quando tem aquela pessoa que a gente tem muito atrito, muita dificuldade de lidar. É preciso muita paciência. Mas é possível. É possível. Com muita paciência é possível. Então veja só, ao longo desse prefácio, o Stephen Covey ele vai trabalhar com esses elementos, que são os desejos dos seres humanos e os anseios, o medo, a vontade de influenciar as pessoas, a vontade de ser melhor, de ter resultado, de ter sucesso, a angústia, a preguiça. Tudo isso já está sendo tratado ao longo da filosofia, ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos. Então, não é preciso inventar a roda quando se trata de desenvolvimento pessoal. Você pode tratar dos fundamentos, aplicando dentro da realidade que você vive. Por isso que esse livro se torna atual. Ele vai encerrar o prefácio com uma coisa que eu acho fundamental, que ele fala o seguinte, olha. Lembre-se de que aprender e não fazer, na verdade, é não aprender. Saber e não fazer, na verdade, é não saber. Quantas pessoas, vou ser sincero, eu já fiz isso, tá? Mas quantas pessoas não falam, não, eu já sei disso aí, eu já sei tudo isso aí. Então por que que não faz, poxa? Você entende? Ah, não, mas eu já sei. Tem gente que na área dos estudos, não, professor, mas eu já sei que tem que estudar todo dia, que tem que revisar. Então por que que você não faz, então? Se você sabe e não faz, na verdade você não sabe. Você não sabe. Você ainda não conseguiu colocar em prática. Aprender é fazer. Coloque em prática as coisas que você aprende. Não adianta você pegar o PsyneCast, assim, por mais que eu tente trazer muita reflexão, eu acredito que ele é bem prático. Eu tento não ser tão prático assim, que eu tento fugir um pouco da prática, tratar um pouco mais a parte teórica, mas acaba que o meu perfil é um perfil muito prático. Então tem muita gente que escuta assim e já pensa numa ação prática. E, cara, tenta colocar em prática as coisas que você escuta. Não escute só por escutar. Você vai escutar 250 mil vezes eu falando, estude todos os dias, faça tal coisa. Se você não coloca em prática, não vai. Aí, se você fala o seguinte, peraí, professor Piscini, mas eu tento, não estou conseguindo. Aí sim, você já deu um primeiro passo para a ação. Aí você começa a ter os desafios. E aí você começa o quê? A trabalhar a sua mente, as suas ações para que aquilo dê certo. Porque você não pode desistir com facilidade. Não pode desistir com facilidade. É preciso que você continue tentando. E quando eu falo nesse tentar, não é no sentido negativo do tentar, que é tipo, vou tentar para nem conseguir. É no tentar o seguinte, tentar, tentar e tentar até que a coisa aconteça. Pô, professor, mas isso aí é difícil. Lógico que é difícil. Lógico que é difícil. Viver não é um... Qual eu falei? Viver não é um passeio numa nuvenzinha de algodão doce. Ela exige de você muita coisa. A vida é exigente e você tem que estar preparado. Ou você tem que olhar para tudo isso e falar, cara, isso não é para mim. Seja sincero. Por isso que eu sou contra. E eu quero trazer os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes agora no PsyneCast justamente por isso. Não, você não é obrigado a ser 100% produtivo. Você não é obrigado a obter sucesso. Você não é obrigado a nada, cara. Você não é obrigado a nada disso. Eu acho que você deve fazer aquilo que você sente que é importante para si mesmo. Professor, Olha, eu quero ser uma, digamos que você fale, eu quero ser uma pessoa mais proativa. Beleza? Então isso aqui vai ajudar você. Agora, se você fala, pô, eu tô bem, tô tranquilo do meu jeito, tenho minha vidinha tranquila, tenho paz, que todo mundo fala tal da zona de conforto, qual que é o problema de ficar na zona de conforto? Não tem problema nenhum se a pessoa quiser. Se a pessoa falar, cara, eu tô satisfeito com a minha vida. Né? Tem aquela historinha, essas historinhas de. Que tinha, lembra aquela historinha? O empresário chega ele tá numa ilha, chega numa ilha, tem um cara lá pescando, né, no barquinho. Ele fala, cara, por que que você não. Por que que você tá dormindo? Ele tá dormindo. Olha, eu nem sei essas histórias, né? Chega pro cara tá dormindo. Falou, por que você tá dormindo? Por que você não tá pescando? O cara falou, não, mas eu já pesquei. Né, o cara do barquinho fala, não, eu já pesquei. Pesquei pro meu almoço. Aí o super empresário fala, não, mas por que que você não pescou mais pra vender? Aí o cara fala, pra quê que eu vou pescar mais pra vender? Não, porque se você vender mais, você tem mais lucro, você pode ter mais barcos. Aí o cara do barquinho fala, mas pra que que eu vou querer mais barcos? Não, porque se você tiver mais barcos, você vai ter uma empresa de pesca que vai render pra você milhões. Aí o cara do barquinho fala, mas pra que que eu vou querer uma empresa de milhões? Não, porque aí depois você pode ficar tranquilo, deitado, descansando o tempo inteiro. Eu sou péssimo para contar a história, mas é tipo isso aí, entendeu? O cara do barquinho já tá fazendo aquilo, cara. Ele já tá em paz na vida dele. Ele já tá deitado. Tem gente que não precisa disso. Às vezes o pessoal fica bravo. Pô, professor, a gente escuta o seu Psinecast aí para se desenvolver. Você vem com essas conversas, faz a gente desistir. Não, cara, eu quero que você encontre aquilo que funciona para você. E essa série vai vir com essa pegada. Com essa visão minha, que é uma visão de fazer o que você deve fazer. Os fundamentos são muito bons. Ao longo de toda a série você vai ver que os fundamentos do Stephen Covey são muito bons. E aplique na sua vida do jeito que você quiser. Aplique na sua vida do jeito que você quiser. Não é porque ele fala altamente eficazes que você não pode ser um altamente eficaz do seu jeito, né? Da sua maneira. Beleza? Pessoal, gostou desse Psinecast? Já clica em gostei, já compartilha. Deixa um comentário. Professor, pô, gosto desse livro, nunca li esse livro. Coloca aqui no YouTube, é importante ter comentário no YouTube, tá, pessoal? O YouTube entrega mais vídeo quando tem comentário. Então já deixa um comentário. Temos o nosso grupo do Telegram, onde eu sempre aviso dos nossos Psinecasts, tá aqui embaixo, tá? Tá o link aqui embaixo no vídeo e também lá na descrição do Psinecast. Adquira o livro, já vai lendo o livro, lê o prefácio. Depois a gente vai indo ao longo da série conversando sobre esse livro. Já pega aqui, já adquire o livro no link da Amazon. Quando você compra, ajuda o nosso Psinecast. Muito obrigado. E lembrando que o Psinecast vem com suporte do meu curso. Se você está escutando isso aqui, está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, quer aprender a estudar do jeito certo, organizando a mente, organizando a rotina, com foco, memorização e tendo a minha ajuda pessoal, acesse método5.com. É só acessar. Método 5, 5 o número, tá? Método 5.com que eu vou ajudar você a estudar. É isso, espero que você goste dessa série de vídeos. Um abraço e até mais.